vamos falar sobre tempestades e a queda de árvores. Semana passada a gente foi vítima aqui de inúmeras tempestades violentas. Uma delas me pegou no meio da rua e quando começou a chover pedra, eu estava passando do lado de um tapume de obra. Aqueles tapumes de chapa galvanizada. E foi bem naquela hora que o tapume foi jogado na rua pela força do vento. Eu até pensei que ia atingir o carro. Começou a chover granizo, pedras de gelo bem grandes e o barulho foi tão intenso que eu resolvi procurar uma árvore e estacionar o carro embaixo de uma árvore para amortecer o impacto das pedras na lataria. E aí estacionei e vi logo na quadra da frente uma árvore sendo derrubada pela tempestade. A árvore caiu. Aí eu comecei a achar que era melhor sair dali imediatamente, era melhor estragar a pintura do carro do que uma árvore daquela cair em cima de mim. No dia seguinte, estava lá nos jornais estampada a queda de 8 árvores grandes, uma delas inclusive caiu em cima de uma casa, carros danificados, prejuízos de toda a ordem. Aliás, na Folha de São Paulo dessa sexta-feira passada, a notícia era que a chuva e o granizo derrubaram 45 árvores na cidade de São Paulo, e uma delas inclusive interditou completamente a Avenida 9 de Julho. Bem, o problema é que isso vai ficar cada vez mais frequente e cada vez mais intenso. E existem outros prejuízos que envolvem essa situação, mas que não são necessariamente visíveis, não são assim tão impactantes quanto aquelas fotografias no jornal da árvore caída. Quando árvores derrubam postes, por exemplo, eles interrompem o fornecimento de energia por várias horas. E aí acontecem outros problemas. Algumas empresas perdem dados, equipamentos queimam, sorveterias e açougues perdem produção, perdem produtos, né? Comércios perdem mercadorias. E tudo isso não é devidamente contabilizado na fatura das mudanças climáticas. Essa falta de contabilidade esconde o tamanho real do problema, que em qualquer situação a gente não sabe exatamente como resolver se nós não temos uma noção exata do problema. Se a gente não sabe qual é o tamanho preciso do problema, nós não vamos conseguir achar a solução. E aí eu estava visitando uma empresa, a Cima Informática, semana passada, para conversar sobre projetos de cidades inteligentes. E a gente acabou entrando nesse assunto de queda de árvore e tudo, e eu fiquei sabendo que existem soluções já disponíveis no mercado para proteção de interrupção de energia que vão muito além do convencional no-break. Afinal de contas, se demorar 8 ou 10 horas para voltar à luz, o no-break não vai resolver o problema. Para isso, existem hoje sistemas de gerenciamento de segurança energética que podem administrar um conjunto de no-breaks de maneira a evitar prejuízos. E eles podem ser inteligentemente dimensionados para atender comércios, pequenas empresas e algumas que dependem completamente dos seus computadores, né, escritório de contabilidade, de advocacia, escolas e outras organizações que precisam dos computadores funcionando. Enfim, os prejuízos das mudanças climáticas, gente, são tão extensos e complexos que quando eles forem devida e precisamente contabilizados, com certeza vão atrair muito mais pessoas para pensar e agir no combate, bem como estimular outros a mudar de hábitos para que a gente possa ser menos agressivo com a natureza e com a atmosfera. Cada dia eu me convenço mais de que a sustentabilidade não é só responsabilidade do governo, das indústrias, da ONU. Esse é um assunto que me interessa pessoalmente, individualmente. Ele me atinge na minha casa, na minha empresa, até dentro do meu carro. E aqui na rádio também, porque se faltar energia, você não vai conseguir acompanhar a nossa programação e, particularmente, o nosso comentário sobre cidadania e sustentabilidade. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.